e senhores, senhores vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária do dia 16 de maio de 2023. Solicito ao senhor vereador que faça a chamada dos vereadores.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Ausência justificada.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado que faça a leitura do trecho bíblico.
Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vós reconciliou.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024, ata ordinária número 019/2023. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Linco Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandi da Silveira Rodrigues e Vanessa Lima de Oliveira. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 019/2023, pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nada no expediente, passamos diretamente para a ordem do dia.
Projeto de lei número 024/2023, para a mesa diretora. Excelentíssimo senhor Lincoln Pontes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 024/2023, que concede revisão geral anual de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos, temporários, inativos, pensionistas, seletistas, agentes políticos, conselheiros tutelares e estagiários do município de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao desejo encaminhar a esta Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 024/2023, que concede revisão geral anual de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos, temporários, inativos, pensionista, seletista, agentes políticos, conselheiros tutelares e estagiário do município de São José do Norte. O presente projeto de lei tem por objetivo conceder a reposição de 2,54% referente às perdas infracionárias do exercício 2019. Tal projeto busca equiparar a remuneração, proventos, pensões e bolsas estágios do quadro de servidores ativo, inativo e estagiários, respectivamente, no que tange a perdas infracionárias ocorridas no exercício de 2019, sendo que tinha para o momento, reteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zob, Prefeita Municipal. Parecer da Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas. Câmara Municipal de São José do Norte, Assessoria Jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 024/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca conceder revisão geral anual de vencimentos e subsídios aos servidores públicos municipais ativos, temporários e inativos, pensionistas, seletistas e agente político, conselheiros tutelar e estagiário do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Nos termos do constante no artigo 1 e 2 e em seu primeiro concedendo 2,54% a contar do mês de maio de 2023. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e a convicção dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo número 024/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 14 de maio de 2023. Mauro Jäger, Procurador Jurídico. Parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação. Parecer 026/2023. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 24, concedendo revisão geral anual de vencimento e subsídios aos servidores públicos municipais, ativos, temporários, inativos e pensionistas, seletistas, agente político, conselheiros tutelar e estagiário do município de São José do Norte. Presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da Câmara Municipal, 16 de maio de 2023. Presidente Ronei Santos da Silva, Nedilândia Amorim Loureiro, relator, e Vanessa Lima de Oliveira, membro. Passemos para a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação. Parecer 026/2023, PL 024/2023. Ao 16 dia do mês de maio do ano de 2023, no plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 024/2023, que concede a revisão geral anual de vencimento e subsídios aos servidores públicos municipais ativos, temporários, nativos, pensionistas, seletistas, gente política, conselheiros tutelares, estagiários do município de São José do Norte. Após a análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Cristino de Matos Azevedo, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei da Silva.
Está em discussão o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 024 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer da Comissão de Orçamento. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o PL 024 de 2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Idomar Xavier da Costa, progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live, nossa diretora Edilane, nosso procurador desta casa, Marquinho, William, a Josi, o Arno e o Chacal e o nosso amigo deu Carlos Magno. Vossa Excelência quase me confundiu. Peço a palavra, senhor presidente, para parabenizar ao Executivo Municipal. Nosso diretor, não tinha visto nosso diretor sentadinho ali, parabenizar o Executivo, né, pela, né, a manutenção, né, de dar as reposições aos funcionários públicos, que é um anseio de cada um, né? Nós temos um valor em torno de 30%, 28%, né, represado, né, isso não é de hoje, vem já há um bom tempo, e, aos poucos, o Executivo vem agora concedendo essa revisão, né, geral aos servidores. Isso tem uma relevância muito grande, principalmente quando o servidor vai se aposentar, né? Além de, claro, mensalmente isso colabora, né, com a manutenção da sua família, do seu lar, né, com as suas despesas, mas também na hora de se aposentar, na hora do servidor, né, dizer agora é a hora de descansar, e isso vai, com certeza, fazer uma grande diferença, né? Hoje está sendo concedido 2,54, né, se eram 28, né, nós já temos só apenas 25,46. E que o Executivo, né, possa analisar, quem sabe, ir estudando a possibilidade de parcelar, buscar um mecanismo, né, para zerar esse passivo. Então, parabenizo, né, ao Executivo pela iniciativa, parabenizo pela, né, a economicidade que vinha buscando e, aos poucos, está concedendo o que é de direito aos servidores. É, e, por muito tempo, os servidores, né, reclamavam, fizeram manifestação. Nós, aqui nesta casa, levantamos a voz, né, solicitamos que fosse buscado mecanismo, recurso, para que pudesse estar, aos poucos, concedendo esses valores ao servidor. E, nessa noite, está chegando aqui 2,54%. Às vezes pode-se dizer, mas quase 30% represados, 2,54% não faz quase nada, mas faz diferença, e vai fazer muita diferença, principalmente aqueles que já, né, tiveram mudanças de classe, mudanças de capacitação, enfim. Com certeza, aos poucos, vamos ajustando, concedendo aos servidores, que é um direito deles, é uma conquista. Quando o servidor, né, pratica um concurso e passa, tem o êxito, então ele tem os direitos que estão através de leis, através de, né, de lutas, demandas anteriores, e hoje, nesta noite, estamos aqui. Então, aos poucos, possamos zerar, o Executivo possa zerar esse passivo com os servidores. Fico feliz nessa noite que estamos apreciando essa matéria. Sou pela aprovação, com certeza, e buscando, né, junto ao Executivo, que o Executivo possa, quem sabe, se não for através de ano a ano, concedendo aos poucos, que possa fazer, quem sabe, uma negociação, um parcelamento, seja lá 5, 10 anos, como ficar bom, tanto para o Executivo quanto para a categoria. Né? O importante é contemplar os dois lados, nem a municipalidade, né, fique engessada e os servidores fiquem satisfeitos. Com certeza, eles vão produzir mais para a população. O servidor, estando satisfeito, ele vai produzir para a população, que é que está lá na ponta, no final, e que busca sempre melhor atendimento no setor público. Sou pela aprovação.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, eu vou, antes de colocar em votação, me somar às palavras do vereador Idomar Xavier da Costa, agradecendo, né, a sensibilidade do governo municipal, parabenizando a maneira que tem governado, fazendo investimentos, mantendo a máquina pública, mas também olhando para o servidor público e reiteradamente enviando projetos de lei para essa casa, recebendo o sindicato, né, coisa que em tempos passados muitas vezes era difícil, uma reunião com o sindicato, que o governo municipal recebesse o sindicato, óbvio que não no governo da prefeita municipal, Fabiane, mas a gente tem tido a satisfação aqui de travar algumas batalhas, receber servidores, enfim, mas, no final, a satisfação de conceder ganhos reais, reajuste de perdas inflacionárias, enfim, mudanças de classe, a todos aqueles anseios dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, auxiliares de serviços gerais, serventes merendeiras, enfim, algumas classes que estavam há tempos, né, solicitando seus anseios. E com este percentual que a gente está debatendo agora e provavelmente esse plenário irá aprovar em unanimidade, creio, neste ano já são 9,01, né, somado aos 6,47 dados também pelo governo municipal com a atualização do legislativo em janeiro deste ano. Então, eu acho que não pode desacelerar essa rotina, né? Na verdade, precisa buscar mecanismos, investimentos, assim como, não fugindo da matéria, é óbvio, mas o município precisa buscar, através dos seus entes públicos, investidores para que a máquina pública seja, né, regada com impostos e recursos oriundos da iniciativa privada. Então, a gente fica aqui na torcida, óbvio, não apenas para suprir a demanda dos servidores públicos, mas para que a cidade se desenvolva através dos ventos do Atlântico, que é bons ventos que sopram para São José do Norte. A gente tem muita esperança, trabalhando forte nessa demanda, para que isso se consolide na nossa cidade e mude toda a receita municipal e, consequentemente, mude o cenário financeiro dos servidores públicos e, no geral, possa conceder todas as revisões gerais anuais que estão represadas e, no entanto, também fazer mais investimentos na cidade. Eram essas minhas colocações, e a palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação do PL 024 de 2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes, passamos para o próximo trabalho.
Requerimento número 10/2023. Senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, vem solicitar a colocação de uma parada de ônibus próximo à reciclagem no Beco da Servidão, Rua B, justificativa em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Domar Xavier da Costa.
Senhor presidente, essa demanda, né, foi solicitada por uma moradora da região, né, Becos da Serraria, mas é da rua B, para que, né, o ônibus escolar, que tem transporte por ali, né, possa, as crianças, as pessoas que estiverem esperando, né, o transporte público, né, se abrigar. E eu vou também, né, fiz o pedido, encaminhando a secretaria competente ao município, mas vou correr atrás também de recurso público não privado, para que nós possamos fazer uma parceria público e privado, né, para conceder esta parada de ônibus lá no local, né, na Rua B, na Serraria, atrás da Serraria lá, para que nós possamos dar melhoria à comunidade. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores, estou encaminhando, mas também vou buscar recurso privado para que nós possamos fazer parceria, para que seja realizada essa demanda da comunidade.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes. Próximo trabalho.
Requerimento número 11/2023. Senhor presidente, o vereador que abastece, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, vem solicitar que seja feita manutenção da Rua B, próximo à reciclagem do Beco da Servidão. Já tive em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, autor do requerimento.
Senhor presidente, né, também estamos trazendo esse trabalho para a região, para a comunidade, a mesma rua. Né, e até eu fiquei em dúvida esses dias, e custei a entrar com esse trabalho, até porque o vereador Netilante, se eu não estou enganado, entrou com os trabalhos na servidão. E aí eu fui averiguar se não tinha sido o mesmo trabalho, para não entrar com duplicidade. Mas como é na Rua B da Servidão...
Eu acho que foi na Serraria.
É? Sim, a Vossa Excelência foi no Beco da Servidão. Isso. E eu é próximo, né? Mas não é no mesmo local. Por isso que eu fui averiguar primeiro. E talvez até, de repente, até esse trabalho tenha sido até realizado. Mas peço a aprovação dos colegas vereadores, né, para que, se não foi realizado já o trabalho, para que a secretaria competente possa dar manutenção para aquela comunidade ali também, que tanto anseia. Nós temos aí previsão de chuvas com volume bem avançado para o próximo sábado e, com certeza, vai trazer problema para a comunidade mais uma vez. Nós estamos pedindo para que o Executivo, através da Secretaria Competente, possa dar uma manutenção nessa rua. Peço a aprovação.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, está em votação o requerimento 011 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 006/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer à mesa diretora que realize uma moção de aplausos para o Centro Espírita de Umbanda, Tenda de Caramuru, São José do Norte, Rio Grande do Sul, em comemoração aos seus 55 anos completados no dia 13 de maio, em uma sessão solene a ser combinada com a direção da casa, mediante a aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenária, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Junto com esse meu requerimento, eu vou ler o histórico da Tenda de Caramuru. O Centro Espírita de Umbanda Tenda de Caramuru, fundado em 13 de maio de 1968, sendo uma entidade sem fins lucrativos que atua na comunidade nortense há 55 anos, prestando caridade e auxílio espiritual. O Centro Caramuru se mantém com um quadro de sócios de aproximadamente 50 pessoas e de doação da população. com participação ativa nos eventos religiosos, como Festa Anual de Ogum, São Jorge, onde promove a procissão pelas ruas do município em uma festa em homenagem a esse grande orixá em nossa sede, aberta a toda a comunidade. Participamos também dos festejos de Manjá, outra festa do nosso sincretismo religioso, com forte participação da população, onde se deslocamos em uma procissão até a Praia do Mar Grosso. Por participar ativamente há mais de 50 anos do cenário religioso e por manter viva as tradições e o culto das religiões de matriz africanas e indígenas, somos considerados por muitos como patrimônio cultural do município. Venho, né, em meio deste histórico, e assim aprovado, depois uma homenagem, fazer o pedido aos colegas pela aprovação da moção de aplausos dos 55 anos da tenda de Caramuru. Peço a aprovação de todos os colegas.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galter.
Peço a palavra para cumprimentar a colega Vanessa pela iniciativa e proposição. Dada a história do centro, né, e toda a tradição que existe, fiz essa fala quando, né, da bênção que recebemos aqui no dia da procissão de São Jorge, e é muito merecida a homenagem, né? Então, temos, inclusive, representantes aqui na assistência, né? Cumprimento os representantes do Centro Espírita Caramuru, e cumprimento mais uma vez a vereadora Vanessa pela iniciativa, que é importante, né, dentro de todo o contexto de liberdade religiosa, né, e de patrimônio cultural, da gente poder também reconhecer, né, as religiões de matriz africana que construíram São José do Norte do ponto de vista econômico, cultural e religioso, né? Então, acho muito válida, muito importante esta homenagem.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Agora, a palavra, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença e pessoal que nos assiste através da live. Só para mim somar, né, as palavras do vereador Luiz e também da vereadora Vanessa, parabenizando, né, pela proposição. Uma matéria relevante, né? uma entidade religiosa com 55 anos de serviços prestados. Então, quer dizer que tem, já é uma cultura, né? É um símbolo cultural da nossa cidade. Então, é nada mais justo do que ser homenageada, né? Dando seu valor a cada ação que ela tem feita todos os anos. Eu não pude estar aqui nesse ano, né? no dia da procissão, mas a gente sabe que é muito importante a religiosidade e a fé de cada um. Então, meus parabéns e estamos pela aprovação. Muito obrigado, vereador presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândio Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina e interior e cidade, e quem está nos assistindo no Facebook. Que coisa maravilhosa, vereadora Vanessa. É esse tipo de homenagem que a gente tem que fazer. Aqui a senhora está fazendo uma homenagem ao Centro de Umbanda Tenda de Caramuru, que é grande importância no nosso município de São José do Norte, que vem 55 anos aqui presente nas suas atividades religiosas, aonde passaram muitas pessoas importantes ali, algumas que eu me lembro, o falecido Lilico, falecido Alfredo, a falecida Helena, o falecido Magro, que agora, há pouco tempo, nos deixou, a dona Maria, mãe da Rosinha, e tantos outros. Então, isto vem só nos grandes... Como é que eu vou dizer a palavra? Vem nos prestigiar a senhora nesse requerimento que a senhora está pedindo aqui para fazer uma homenagem ao Centro Umbanda de Caramuru. Temos aqui o Marquinhos, que eu acho que é o presidente do centro, que está sempre aqui conosco e está sempre nos prestigiando. Então, a senhora foi iluminada pelos santos e pela tenda de Caramuru em pedir essa homenagem. Tem a minha aprovação, Sou favorável ao seu requerimento, vereadora Vanessa.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prestar uma homenagem a qualquer instituição que produza o bem para o povo, para a população, é um dever até mesmo de nós, que constituímos um poder legislativo. Por isso, realmente, Vossa Excelência está de parabéns, e sobretudo está de parabéns, porque Vossa Excelência também propôs aqui uma moção de aplauso também a uma igreja evangélica. Então, isso demonstra que esta casa ela não está aqui fazendo distinção de religião. Como disse e repito, toda aquela entidade que produz o bem para a sua comunidade, ela merece o nosso respeito, o nosso carinho. E eu mesmo, que não tenho uma outra segmento de religião, já participei, inclusive, lá dentro da tenda de Caramuru, e procuro sempre auxiliar também, quando tem as festividades, porque por esse conceito que temos aqui. Todas as entidades elas constituem o todo do nosso município, sejam ela a denominação ou a placa que tiver. O bem-estar da população, isso é o principal. Então, meus parabéns, eu acho que essa casa aqui está demonstrando, a cada dia que passa, a cada sessão que passa, que tem maturidade, que tem gente que pensa, que tem vereadores que pensam da forma coesa. E, quando isso é um bem, todos marcham nesse mesmo sentido. Já passou por aqui, não esqueçam, Vossas Excelências, e toda a comunidade que está nos ouvindo, sobretudo aquela entidade que hoje está sendo homenageada, e já teve procissão de São Jorge aqui, que algum colega nosso se escondeu lá no banheiro. Então, na verdade, isso nós devemos aqui hoje, na pessoa de Vossa Excelência, vereadora, a única vereadora mulher desta casa aqui, está muito bem representada a casa, e realmente com essas atitudes, com essas iniciativas de Vossa Excelência, é que fazem esta casa realmente crescer e ser respeitada por toda uma comunidade. Meu voto é favorável, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Farei uso da palavra dentro do tempo do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado ainda, para que a gente possa apreciar e passar para o próximo tema, parabenizando a vereadora Vanessa, como nas palavras do vereador Jorge Penteado ficaram bem claras, foi de um polo ao outro, no que tange ao aspecto religioso, o mandato da vereadora Vanessa, solicitando uma homenagem a uma igreja evangélica, e agora ao centro de Umbanda, tenda de Caramuru, que representa a religiosidade de matriz africana. Isso demonstra que o Estado laico não está apenas nas palavras, nem tampouco só na Constituição Federal, em relação à Casa Legislativa de São José do Norte. Isso nos engrandece, palavra que o vereador Nedinho costuma usar, e é verdade, nos engrandece enquanto cidadãos representantes do povo. Somos 9 vereadores, eleitos ou não por quem nos escuta ou nos assiste, os representamos no mandato de 4 anos, e cumprir a legislação, ser realmente uma pessoa que respeita e valoriza, parabeniza a todos por suas manifestações culturais, religiosas, enfim, de todas as vertentes, nos faz honrar com os nossos mandatos. A Casa, por todas as manifestações, irá aprovar por unanimidade e irá, sim, fazer um evento da grandeza que a gente fez em outras ocasiões. Faremos também nesta moção de aplausos. E deixarei a incumbência aqui, ao vivo, à vereadora Vanessa, que a decoração, que a sessão solene, que o cerimonial, vereadora Vanessa, fique a seu critério, porque a senhora, com certeza, uma mulher em um evento, sempre consegue dar o toque mais sensível aos eventos, e que a gente possa trabalhar junto e homenagear essas pessoas que já se foram e os que hoje também frequentam e labutam na religiosidade de matriz africana. Com certeza, a Câmara de Vereadores dará todo o valor a todos e todas da religião de matriz africana do centro de Umbanda, tenda de Caramuru. O meu voto já deixo declinado como favorável em minhas palavras. E segue à disposição a palavra dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos membros presentes, passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 012/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Pontes. São José do Norte, 15 de maio de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, faça a recapagem do trecho asfáltico em torno do estaleiro ZBR, que dá acesso à povoação da Barra e Quinta Secção da Barra, Pontal da Barra, Cocuruto e outras localidades.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Bueno, esse requerimento, né, tem... eu vi em loco a situação, já tinha sido procurado por moradores, e aí eu tive que fazer uma viagem até o Pontal e me deparei com a situação deplorável que está aquele trecho asfáltico, que, no meu ver, né, ele foi uma contrapartida do EBR por eles ter mudado o curso, né, normal da antiga estrada, só que foi feito um asfalto fraco, um asfalto, no meu entendimento, fino, mal feito. Quem fiscalizou quando foi entregue ali, acho que não podia ter liberado aquela obra ali, porque de ano em ano... Eu fiz esse mesmo trabalho o ano passado. Então, está sendo recorrente. Eu sei que outros vereadores devem ter pedido também. Então, aquele asfalto ali está muito fraco. Eu acho que fazer o tapa-buraco vai solucionar a curto prazo agora. Mas já está na hora de fazer um trabalho bem feito ali, né, engrossar aquele asfalto. Porque é o maior empreendimento nosso, é o EBR. Eu tenho lutado constantemente pelo acesso ao portão 3 lá, que também, mesmo foi atendido com barro lá e com nivelamento, melhorou, mas que também é um acesso precário. E o entorno é precário. Cara, aí é o maior empreendimento nosso, deve ter 3 mil funcionários lá. Então, está na hora de nós qualificar aquele setor ali. O pessoal que vai para a barra, para aqui diariamente, passa trabalho. A própria estrada mais para lá também já está ficando esburacada. Então, esse trabalho vem de encontro ao que está acontecendo, que é a deterioração daquele asfalto ali. Está na hora de fazer agora, a curto prazo, tapar os buracos, mas eu penso que a longo prazo tem que engrossar aquele asfalto ali para a gente não estar se fazendo aqui de mês a mês, fazendo o mesmo pedido. Então, eu peço a aprovação dos colegas, né, em nome de todos os trabalhadores da EBR, do pessoal da Quinta do Pontal lá, e que a gente possa dar uma qualificada naquele setor ali. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Primeiro, quero parabenizar o vereador Ronei pelo trabalho, que eu também estive na localidade da Quinta Secção da Barra, povoação da Barra, e a Vossa Excelência está com toda a razão, porque não é cabível, os buracos estão cada vez ficando pior. E que fique claro aqui que não foi aceito pelo governo Fabiana Zogbe. Quem aceitou aquele asfalto, na época era secretário, foi o seu Cris Lemos, parece. E aí aceito um asfalto em péssimas condições e agora fica com dificuldade para tu manter. Até a prefeitura tem o asfalto lá, só não tem quem coloque esse asfalto. Parece que o secretário de Planejamento estava já resolvendo essa pendenga aí, mas que fique bem claro. E também quero saudar aqui dois jovens, um foi candidato a deputado federal, Robinho, um grande potencial, e o nosso querido Chula, que eu tenho a certeza que no próximo mandato estará aqui nessa casa. E dizer ao senhor vereador Ronei, continue fazendo esse trabalho belíssimo, continue trabalhando para a sua comunidade, aquilo que traz proveito para nossas comunidades. Aquilo que não traz proveito, não adianta a gente nem debater. Parabéns, vereador Ronei.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Mais uma vez, eu irei utilizar o tempo aqui do colega vereador Nedim. Sobrou 3 minutos, tempo de fala. Aquele trecho, realmente, também recebi algumas mensagens ontem durante a sessão plenária, que ali entre o trevo e lá a curva para o Cucuruto, tem algumas crateras que já estão bem acentuadas, perigosas. E as informações que a gente tem é que a Secretaria de Obras tem o material e vai providenciar o reparo necessário. O vereador Ronei tem razão na questão de que precisa se qualificar aquele trecho, né? Colocar uma espessura maior, no caso, né? De asfalto, para que não haja toda hora, todo o tempo de chuva, aconteça o mesmo problema. Detalhe é que também já houve 3 vezes a licitação para que houvesse uma qualificação, vereador, ex-vereador, eterno vereador, secretário-geral Totoni sabe disso, para uma qualificação do trecho asfáltico. No entanto, não há empresas interessadas em instalar uma usina temporária aqui e fazer a qualificação. Pode parecer até polêmico ou estranho o que eu vou dizer, mas é o que eu penso. Que, infelizmente, uma cidade que não tem uma usina asfáltica, uma empresa que trabalhe aqui, me parece que seria mais interessante ter aquele trecho pavimentado com o Nistein, que dá para fazer manutenção com o pessoal que a gente tem, com o material que se tem disponível, do que o asfalto, que, como o vereador Ronei falou, todo mês, praticamente, quando as chuvas torrenciais, precisamos estar aqui solicitando, a prefeitura dando manutenção, e enquanto não dá da manutenção, a população correndo riscos, principalmente motocicletas mesmo, que podem tombar, né, facilmente naqueles buracos. Eu lamento muito aquele trecho ser asfáltico, lamento nós não termos na cidade uma usina de asfalto, mas eu acho que, no período que estamos, no momento que estamos, seria mais adequado para a municipalidade, no geral, não apenas quem gere o município, mas a sociedade que utiliza a estrada, que fosse de Unistein, porque nos trechos que são Unistein dá para dar uma manutenção mais fácil. Obviamente, somos pela aprovação do trabalho do colega, parabenizando e colocando a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais trabalhos na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Ronei dos Santos.
Senhor presidente, eu não vou me manifestar, senhor presidente. Passo o meu tempo para a bancada.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu também não vou fazer uso das explicações pessoais. Desejo boas explanações aos colegas, uma boa noite a todos que ficarão acompanhando.
Bueno, boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, demais vereadores, o pessoal na assistência aí, nosso futuro colega aí, se Deus quiser, Chula, o Robinho, figuras ilustres aí da política nortense, secretário-geral de governo, que eu estou sempre incomodando, o Willio, a assessora Josi, pessoal do Tenda de Caramuru, Marquinhos, nosso vereador enemérito, e o Carlos Magno, o William, hein? Então, a gente está começando hoje, né? A gente não comentou o projeto de 12,4% de reajuste, mas eu vou deixar para falar nas explicações pessoais, porque é um ganho, né? É um direito, e é um trabalho árduo feito, né? Com muita cautela pela equipe do Executivo Municipal. Obviamente que a gente sabe que ainda está muito defasado, né? Mas também a gente sabe que não adianta a gente querer dar um aumento maior do que se pode pagar. Temos um teto de gastos com a folha a ser respeitado e somente por isso ainda não conseguimos chegar, né, nos valores que realmente a categoria merece. Mas, como eu sempre disse, né, quando viesse aqui aumento, reajuste, reposição, o meu voto sempre vai ser favorável. sempre vai ser favorável, porque um funcionário bem qualificado, bem remunerado, ele trabalha melhor, ele produz, ele dá o retorno para a comunidade. Então, quero parabenizar a prefeita Fabiane e todo o seu corpo técnico, que conseguiu dar mais esse reajuste de 12,4%, e dizer ao funcionalismo que a gente não vai parar por aí. A gente vai em busca, vai atrás de melhorias, vai atrás de reajuste, de reposições, para que vocês não sigam com esse ciclo vicioso de diminuição de poder aquisitivo. Então, a gente tá atrás disso daí, vamos sempre, claro, né, com serenidade, né, com os pés no chão, para não comprometer a folha, né, que é importante também. A gente tem que ter muita serenidade no trato do dinheiro público. Bom, também quero parabenizar hoje pela passagem do Dia do Gari e do Dia da Assistência Social, que são duas classes que fazem um trabalho indispensável para a comunidade. Tanto o pessoal da limpeza, né? Pessoal da limpeza, que faça chuva e faça sol, se propõe a fazer o seu trabalho com o melhor jeito possível, e o pessoal da assistência social que lida, né, com o pessoal de baixa renda, com o pessoal que prefere, que precisa, né? Então, quero parabenizar pela passagem no dia de hoje dos garis e das assistentes sociais. Também quero dizer que eu estive no hospital hoje olhando a obra e já estão fazendo os tapumes, né, para fazer a próxima laje. Então, a gente está vendo que o hospital, pelo meu ver, até o final do ano, a gente vai estar com o hospital, a maternidade, aí funcionando. É investimento do partido, do nosso partido, né? Investimento do PSDB gaúcho, que vem sendo o partido que mais direcionou valores aqui para o Estado. O governo do Estado que mais direcionou valores. Isso já, a gente já falou em outras vezes aqui, que foi perto de 4 milhões e meio. Aí. Não é pouca coisa, não. Fora nossos deputados, né? O Daniel e o Redecker, que fazem um excelente trabalho e que também contribuem com emendas significativas periodicamente. Então, é bom dizer que tem mão do nosso partido aí na obra do hospital, e tem também a garantia dos 400 mil mensais para manter os trabalhos após a inauguração. A garantia de se manter, que não é pouco, 400 mil reais por mês, né? Garantia do governo do Estado já essa quantidade para poder funcionar o hospital. Também recebi a notícia do secretário Josué, né, que o programa Avançar Irrigação já está com 11 poços. Eles já estão lá na terra do vereador Hildo, ouvi falar, já tem posto do Avançar Irrigação, que é mais um projeto do governo do PSDB gaúcho. É mais um projeto que vem qualificando aí o pessoal que teve medo da estiagem. Hoje pode dar uma refrescada, porque aqueles poços ali, eles vão dar sustentabilidade de irrigação pessoal. Então, eu creio que dá falta mais uns 2 ou 3. Mas até o final da semana, segundo o secretário de Agricultura, José Machado, a gente vai estar já encerrando esse projeto. E estamos indo em busca de mais, me parece que é 25 ou 30 poços. Tem uma quantidade boa de poços para o próximo ano aí, pessoal se cadastrar e poder receber esse projeto aí. Também, hoje eu fui procurado, né? Acho que foi o vereador Luiz, aproveitar que ele não saiu ainda, que acho que foi ele que falou. E eu fui procurado pela pessoa sobre a confecção da cédula de identidade, que não está sendo feita na cidade, não está sendo feita no centro, o pessoal tendo que se deslocar até o shopping. E fui, e também, e nisso me disseram que não está sendo feito aqui na cidade porque a pessoa que fazia está de licença. Aí eu pergunto, se faltar um só, vai parar uma engrenagem. Já mandei aqui para a Fabiane Zoglio, nossa prefeita. Estou aguardando a resposta dela para levar para o pessoal que me intimou lá. Porque não tem cabimento, né? Tem que ir lá no shopping fazer a identidade. Tem como fazer aqui, tem como fazer ali na Marechal e tem como fazer só lá. O pessoal vai gastar passagem, ônibus. Aí tem locais que estão cobrando das crianças a identidade e o pessoal não está tendo acesso. Está tendo um acesso dificultado. É a mesma coisa que eu te mostrar o negócio e tu não poder tocar. Então, a gente vai atrás também. Já comentei com ela, sugeri que ela mande para cá um contrato emergencial para o tempo determinado que nós aprovamos aqui. Não tem problema nenhum, não vai ser difícil, não é difícil nós pegar a base aqui, o pessoal, os nossos vereadores aí, aprovar. Não pode ficar esse nesse processo aí, está prejudicando a comunidade. Então, a gente também precisa falar, ainda comentei com o vereador Erandi antes de começar aqui. O pessoal está com dificuldade de vender o peixe. Pessoal, primeiro estava sendo fiscalizado, não conseguia pescar. Agora consegue pescar e não consegue vender. A gente tem que fazer alguma coisa. Já falei para o secretário Josué, a gente tem que tomar alguma atitude. Já conversei com o vereador Erandi, que também é presidente da colônia. Está errado, e o pescador vai fazer o quê? Vai ficar em casa? E a família dele tem que se alimentar. Tem que pagar as contas. Um dia tu não pode pescar, enquanto tu pesca, tu não pode vender. Não. Acho que a gente está aqui é para se meter nesse. É nesse tipo de coisa que eu gosto de meter. Porque está errado. Tem que ser feita alguma coisa. Não podemos só achar que está. Ah, não dá, não dá, não. Não dá, não, cara. Os caras têm gente para sustentar em casa. Mas vamos esperar o quê? Aí daqui a pouquinho os caras que nem. Ah, é melhor roubar. Não, não é melhor roubar, cara. O melhor é trabalhar e ter dignidade. Só que desse jeito assim, estão fazendo com o que está sendo feito com o pescador, é mais que criminoso. Porque um dia tu não pode pescar, enquanto tu pesca não pode vender, vai fazer o quê? Então, está aqui meu desabafo e nós vamos ir. Nós vamos começar a mexer nesse assunto aí. Não sei se é aqui no estado, se é lá em Brasília, nós vamos dar um jeito. Não pode continuar. Não pode continuar, não adianta, isso aí está errado. A nossa comunidade, quantas comunidades de pescador tem aí? Estão passando por esse trabalho aí. Agora tem o seguro. Mas tem gente que pesca igual, cara. Tem gente que não ganha seguro. E aí? Então, já falei com o secretário e eu vou levar para a Fabiane também esse problema. Nós vamos ter que dar uma pressão nesse assunto aí. Também quero falar que a gente aprovou ontem, né, para contratar o carpinteiro e o eletricista. Espero que não demore, né, porque eu estive lá hoje no posto e foi relatado que os aparelhos, tem um aparelho que até queimou por não ter capacidade a rede elétrica do posto do Carlos Santos. Então, quando se for alugar um imóvel para tu levar uma repartição pública para lá, tu já tem que ver antes, né, a capacidade energética, porque tu vai uma repartição pública, vai ter vários aparelhos, tu não pode levar uma coisa que não vai funcionar. Está lá o consultório dentário, não pode trabalhar na sua capacidade total, porque muito aparelho não funciona por causa da energia, que a rede elétrica é ruim. Então, nós temos que ter cuidado. É a comunidade que fica desassistida. Depois o pessoal vem aqui para o postão e eles não querem receber porque tu é lotado lá. Mas aí tu vai lá, tu não é atendido, tu vai aqui, tu não pode ser atendido. Então, foi aprovado ontem aqui. Eu vou cobrar a agilidade. Contrata logo, já provemos. Manda o cara fazer o que tem que ser feito. A comunidade não pode esperar, já está há tempo assim lá. Já está há tempo esse problema lá, eu já falei, acho que umas duas semanas para trás já tinha falado. E agora, vamos tocar esse assunto, já aprovamos ontem. Então agora, o que falta? Vamos contratar o cara, bota para trabalhar. Também quero convidar o pessoal, né? Dia 25 de maio, às 18 horas, né, audiência pública em Bujuru, para tratar do roubo de fios, esse roubo que não para nunca aí. mas a gente pretende levar, né, a Equatorial, temos que levar aí a Brigada, se possível, até a Civil, o vereador presidente deveria ir. Guardas municipais, não, temos que fazer, sabe por quê? Está muito fácil, né? Porque se ninguém prende ninguém, eu vou lá na casa do Irandinho e roubo. Não vai dar nada. Vou na casa do Hildo e roubo. Sei que não vou ser preso. Ontem nós estávamos falando aqui e já chegou no WhatsApp, sem luz. Acho que era numa localidade do interior aí. E nós estávamos falando sobre isso. Esse. Então é o seguinte, em Bujuru, dia 25 de maio, às 6 horas, na igreja. Pessoal do interior que puder ir participar, vamos lá. A força quem tem é a comunidade. Nós vamos só propor, escutar e levar pessoal que, dos órgãos aí competentes para que vocês também façam as cobranças devidas. E também convidar, né, dia 14 de junho, o projeto aí do vereador presidente Câmara no interior. Dia 14 de junho começa esse projeto que, no meu ver, vai ser um divisor de águas aí para captação de demandas do interior. 14 de junho no Estreito. Quem puder participar, Câmara de Vereadores no interior. Vamos fazer esse laço aí, essa ponte. Não é a ponte do Jair Rizzo, mas é uma ponte com a comunidade do interior, para a gente poder ficar aí mais atento, receber mais demandas e dar o retorno que vocês merecem. Muitas vezes falam que a gente escuta que o interior está abandonado. A gente não tem como chegar em todos os lugares. Então, esse projeto vai muito de encontro a isso, vereador. É um excelente projeto e a gente vai procurar participar e dar notoriedade, conhecer, para que todo mundo possa ir. Então, dia 14 de junho no Estreito. Bom, isso aqui vai ter que ficar para a semana que vem. Então, vou agradecer só, primeiramente, a Deus, né, por ter me dado saúde e força por estar aqui hoje e mandar um abraço para o pessoal. Hoje não vou fazer aquela lista, Luiz. Eu vou só mandar um abraço para a dona Sandra, aí, que hoje eu não mandei. Mandei para os de fora, não mandei para os de casa. E dizer que daqui a pouquinho estou aí para a gente jantar junto aí. Uma boa noite, fique com Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Hildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, colegas vereadores que aqui permanecem, vereador Irandir, vereador Ronei, vereadora Vanessa, senhor presidente. E a comunidade nortense, né, que nos dão a honra de estar nos assistindo pela live e nos escutando pela Rádio Cultura Rio Grandino. Inicialmente, né, eu quero parabenizar hoje, embora eu considere uma categoria muito importante, que é os garis, hoje é 16, né, se eu não estou enganado, um dia comemorativo ao dia do gari, ao dia do, né, o servidor que faz a coleta do lixo, varredores de rua, né, que dão a manutenção ao aspecto da cidade. Então, parabéns a todos, trabalhadores, trabalho honesto, difícil, mas que é feito, né, pelas pessoas com muita honra. Parabéns a todos. Não posso também deixar de mencionar, né, domingo foi comemorado o Dia das Mães, e ontem não fiz uso da palavra. Quero estender, né, o meu reconhecimento a todas as mães. Eu não tenho minha mãe mais aqui junto, né, mas aonde ela esteja, eu tenho certeza que ela está todos os dias orando e buscando, né, um olhar para que nós possamos, né, estar aqui na terra cumprindo com a nossa demanda, com a nosso compromisso, meu irmão, da minha irmã. Mas eu não posso deixar também, né, de mencionar, tenho como segunda mãe a Janete, que trabalha comigo, é uma pessoa que eu considero como uma mãe. Ela está passando um momento difícil, né, está com um neto bem doente, mas com certeza Deus é grande e vai dar a vitória a eles, né, a toda a família dela, do Mils, né, a Juliette, o Ricardo, né, que o filhinho deles possa se recuperar o mais breve possível. O momento não é dos melhores, mas com certeza quem tem fé alcança. Então a Janete é uma pessoa que eu considero como uma mãe, adotei como uma mãe, segunda mãe, né, e estendo os cumprimentos a todas as mulheres e mães, né, desse mundo afora, né, que bravamente, dia a dia, busco o melhor para a sua família. Então, parabéns, é um dia comemorativo, é uma data comemorativa, mas eu costumo dizer que o Dia das Mães é todos os dias, né? Não poderia rapidamente deixar aqui de mencionar a festa, grande festa, grandiosidade, que foi a festa na localidade do Estreito, mais uma vez, parabenizar a comunidade, parabenizar aos coordenadores, né, não vou mencionar nomes, porque é capaz de faltar alguém, né, e não é essa a intenção, parabenizar eles, mais uma vez, pelo grande evento realizado no último sábado, evento esse que, com certeza, né, é um dos maiores eventos festivos no nosso município. Então, parabéns à comunidade do Estreito, mais uma vez. Recebi, senhor presidente, os agradecimentos, né, pela solicitação, lá na festa, da solicitação da manutenção do beco, travessa beco do Estreito. E também quero agradecer ao Guinho Navalhada, né, como é conhecido, e a sua equipe pelo trabalho que foi feito lá. Como eu tinha mencionado na última terça-feira, o trabalho estava previsto para quinta-feira e assim foi feito e foi realizado, e a comunidade ficou contente. Agradeceu, mas eu disse para eles, tem que agradecer aos servidores públicos, né? Alguém, o Navalhada, que está sempre aí de prontidão, né, para atender a comunidade. Tem alguns... A vereadora Vanessa hoje entrou com um trabalho, né, uma proposição importante, né, aplausos, né, a moção de aplauso à tenda de Caramuru. Eu não fiz uso da palavra, vereadora, né, para deixar para explicações pessoais. Importante o seu trabalho pela valorização, como os colegas que me antecederam usaram a palavra naquele momento, da senhora vai do A ao Z, né, em relação às homenagens, né, nesta casa, às crenças religiosas. Né, e cada um tem a sua crença religiosa, e o importante é que nós respeitamos a todos, né, e assim seja o inverso, né, todos respeitando cada um a sua crença religiosa. Né, mas a as religiões, né, e principalmente a religião africana, né, ela é uma das mais velhas, se não é a mais velha, né, se eu não estou enganada, né, a tenda Caramuru são religião que no nosso município também tem já uma tradição, tem, né, todo o trabalho na comunidade, né, a procissão de São Jorge, né, algumas vezes já participei aqui nesta casa, outras, a última agora não estava na cidade, acabei não participando, mas os colegas vereadores aqui recebendo um importante manifesto, né, da procissão de São Jorge. Então, a Vossa Excelência está de parabéns junto com a entidade, né, a entidade está de parabéns junto com esta casa. Né, o Marquinhos, que está sempre aqui na nossa, né, sessões, segunda e terça, né, sabe que cada um aqui tem a sua religião, mas cada um respeita e colabora. Eu até na última agora, Marquinhos, As meninas estavam com um livro, e eu assinei o livro e deixei o dinheiro. Acho que está até hoje na gaveta ali o dinheiro, para elas virem buscar depois, não vieram buscar. Até a semana passada estava ali. Ora, a esposa do... Faleceu há pouco tempo, meu amigo, esqueci do Magro. A esposa que esteve no meu gabinete, eu disse para ela, não tem dinheiro hoje aqui, era até numa sessão da Câmara. Mas deixo o dinheiro com a Janete ou com a Patrícia e deixei o dinheiro, acho que está ali na gaveta, para colaborar. Não era muito, mas é a maneira que a gente pode, né, cada um colaborar com as entidades. Audiência pública em Bujuru, senhor presidente. Com certeza, a Vossa Excelência está dando um retorno à população, principalmente do interior, segundo, terceiro distrito. Teve roubo de luz essa noite lá, mais uma vez. É quase todos os dias. Quando não é da rede de tensão alta, é das propriedades. Mas sempre tem roubo. E o Divisa vem sendo castigado. É quase todos os dias no Divisa tem roubo. Nós vamos ter que sentar lá, puxar a parabina lá de 12 tiros a bala, e ficar sentado na beira da estrada lá, porque não tem outra solução. Não vejo outra solução. E muito importante, senhor presidente, que na audiência pública seja confirmado. A brigada, a gente sabe que é repressiva, né? É um trabalho jamais de repressão, mas a Polícia Civil, né? Nós temos um novo delegado, né, que está no município, chegou há poucos dias, precisamos que eles estejam lá. E para nós deixarmos ele a par da situação no município. Faz 5 anos que vem sendo roubado os fios no município e não está. Eu já falei esses dias. Não se tem um retorno da parte policial para dizer para a população, olha, nós temos uma investigação, nós temos alguma coisa em andamento. Não, né? Então, essa vai ser a oportunidade, senhor presidente, né, para que as autoridades policiais possam ir lá na frente da comunidade e dizer para a comunidade o que está sendo feito e o que não está sendo feito. A comunidade precisa de resposta. O legislativo vai fazer a sua parte, está fazendo a sua parte, vai buscar, né, a participação junto à comunidade. A comunidade está se mobilizando, tem abaixo-assinado em andamento, né? Então, isso tudo vai ser documento para que nós possamos encaminhar a quem possa dar uma luz no fim do túnel para essa situação. Tem alguns assuntos, né? O vereador Ronei, que está sentado ali, está conversando, me levantou um assunto aqui que eu fiquei... Eu ouvi falar alguma coisa, mas fiquei pensando o porquê. Por que que o pescador não tá podendo vender o pescado? Preço, não tem comprador, a fiscalização, o que que está acontecendo? Se alguém puder nos ajudar a clarear um pouco mais esse problema, né? Claro que nós temos dia 31, né, termina a safra do camarão, entra o defeso, mas nós precisamos saber o porquê que não estão podendo vender o pescado, até porque a gente tem amigos pescadores e queremos entender essa situação. Rapidamente, outro assunto, o vereador Ronelli falou essa noite aqui, também, que é a questão dos açudes que estão sendo construídos, são 12, né, e que foram... Esses açudes, né, foram contemplados ao município em 2016. Infelizmente, as coisas demoram, né? Nós estamos em 2023, agora que estão sendo contemplados. Eu não me lembro nem quem era o governador, acho que era o gringo. Não era vocês, não. 16 não é vocês, não. Não é a PSDB. PSDB está concluindo, vereador, mas levou 7 anos. Para que esse açude seja contemplado aos nossos munícipes. Né? Era hoje, era amanhã, está sendo agora concluído esses 12, esperamos que esses outros que estão sendo previstos, programados, saiam antes do que a próxima eleição, que é para que nós possamos, a próxima para governador, não para prefeito, possamos contemplar. Eu, sinceramente, já estava achando que não vinha mais, faz 7 anos. E eu participei, né, dessa... Na época, eu era até junto com ex-vice-prefeito e secretário em algumas pastas, Paladino, eu era o delegado, né, do Consulta Popular. Eu, Paladino. Depois foi o Mário Almeida, e nós estávamos lá, participamos. Eu só não participei do último Consulta Popular do ano passado, porque eu não participei. Todas as votações, eu vou a Pelotas, vou aonde tem as votações, né, dos projetos, e depois os benefícios. Alguns têm sido calcário, insumos, têm sido contemplados. Para finalizar, a população, né, vive sempre, como se diz, abaixo do mau tempo. Nós saímos de uma pandemia, vem agora os surtos de gripes, aí principalmente em crianças, né, que tem em Porto Alegre, está complicado, na capital, que é maior, mas cidades pequenas, com certeza, vai espalhar. Né, e é o que eu estava há pouco mencionando sobre o neto da Janete, do Milson, né, essas gripes aí que estão aterrorizando, né, principalmente pais e mães com seus filhos. E agora, no município, há um surto de catapora. Né, e olha que a catapora fazia anos, né, que não se ouvia nem falar, assim como o sarampo. E não sei se é porque a população deixou de vacinar os filhos, vacinar-se, o que, que está acontecendo, né? Mas é muito triste nós vermos que algumas doenças que já tinham desaparecido, né, que já tinham sido banidas, estão voltando, ou vírus. Né? Vossa Excelência gosta também. Mas a coisa é séria. Né? Então, quando se sai, se saiu da pandemia, Covid deu uma estabilizada, agora vem as gripes, agora vem essa história de catapora. Então, a população, né, que tem filhos, acredito que o município já está se preparando, até porque é o município mesmo que está alertando a comunidade, né, para as vacinas ser realizada. E que nós possamos, né, passar por mais um vírus, né, que está aí assombrando a nossa comunidade. Então, ainda agora à noite, nós estávamos olhando lá a carteirinha da minha filha, né, dizia ela, minha carteirinha é velha, pai. Mas é porque a gente estava sempre ali, né, cumprindo com as obrigações de pai para que os filhos... tivesse em dia as suas vacinas. E os meus filhos, todos os dois, têm a sua carteirinha desde o início, desde o nascimento, está lá, velhinha, mas sempre rigorosamente em dia, para que nós possamos preservar a vida dos nossos filhos, que é o bem que nós temos maior. Né? Pelo menos eu penso assim, referente aos meus. Então, falei em vários assuntos, né? Pincelei em todos os assuntos. Obrigado, senhor presidente. Semana que vem nós estaremos mais uma vez aqui, né, levando a mensagem à nossa comunidade, ouvindo a nossa comunidade, trazendo as demandas da nossa comunidade para que o executivo, que é a autoridade máxima, possam dar melhorias para nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Fiquem todos com Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, vereadora Vanessa, vereador Hildo, os assistentes que estão aqui conosco, né, os colegas, meu amigo Chula está aqui conosco, é um prazer, Chula, tá? E todos que nos escutam por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? Bem gripado, coisa e tal, nem ia fazer uso da palavra, mas se não der acesso de tosse, a gente vai levando. Tá? Quero também dizer, nessa noite, né, a Vanessa, a emoção de aplausos à tenda de Camaru, aos 55 anos, né, a homenagem ao Vanessa. Meus parabéns pelo seu trabalho. Tá? E cada agregação religiosa tem o seu trabalho em prol do nosso povo, o bem, né? Deus fez o mundo e criou vários caminhos, né? Todos os caminhos têm o caminho certo. Todos falam na mesma palavra da Bíblia, né? É, não tem uma religião que não fala na Bíblia, todas elas falam. É Brasil para Cristo, é pentecostal, é Umbanda, é, né? Todas elas usam a Bíblia. Então, a gente, eu não tenho religião, acredito em Deus, né? Não abuso de religião nenhuma, em primeiro lugar, e vou a todos, sou convidado, entende-se? Então, esse é o meu dilema, né? Então, a gente dá os parabéns a todas as religiões dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul e no nosso Brasil, e que Deus ilumine o caminho de cada um, né, que se agrega à religião e tenha a sua religião, né? Que Deus derrama paz, amor, carinho e harmonia a todos. E todos os eventos que tiver aqui, se eu estiver na cidade, a gente está junto. Quando eu não estou na cidade, não tem como estar junto, né, Vanessa? Às vezes tem um evento e a gente está para outro lado. Mas quando está aqui, a gente está junto, fazendo homenagem. Tá? Vários trabalhos foram feitos hoje, foi aprovado, né? Ah, na verdade. Mas eu vou tentar aqui começar, né? Antes que me dê tosse, alguma coisa assim, falar sobre os nossos cursos, porque é de grande importância a natação agora quinta-feira. Falei ontem, mas hoje eu vou repetir. Por que, que eu vou repetir? Repetir para os nossos colegas que se inscreveram, né? Fica atento. Vou passar na lanche das 8, tá? Junto com eles e levo touca, toalha, chinelo, né? Toda a documentação para que não fique de fora da natação e a boiação flutuante quinta-feira, né? Porque é um curso de matrícula e é muito necessário para o nosso pescador. Também quero, nesse momento, falar sobre o seguro de defesa também, né? Já estão todos os pescadores se agendando, se preparando, né? Para encaminhamento do seu seguro. É muito importante. A pesca se encerra dia 31 de maio, né? Está perto, hoje é, se não me engano, é 15 ou 16. Só temos 15 dias de trabalho, né? Então, na verdade, procura a colônia, agenda, né? Para fazer o seu seguro tranquilo. Documentos necessários para o seu seguro de defesa, né? Muitos me ligam e perguntam, aqueles que nos escutam, a gente vai passar agora aqui, né? RG, CPF ou CNH, carteira RGP, né? Comprovante de residência atualizado, CI, KFPE, senha menu, talão, nota ao consumidor, se quiser fazer a nota ao consumidor, né? Dados para a nota ao consumidor, nome completo, CPF do consumidor, endereço do consumidor. Observação, a nota será preenchida na colônia, tá? E o pescador, na verdade, que é analfabeto, que não sabe assinar seu nome, precisa trazer uma testemunha para assinar o rogo, tá? São as coisas necessárias, tá? Então, a gente está dando mais um toquezinho, né? Para a turma não se esquecer. Também quero dizer também que o domingo foi dia das mães, né? Dou meus parabéns a todas as mães do nosso Brasil, né? Todos aqueles que têm suas mães, deu o valor e o carinho das nossas mães que a gente tem, né? E aqueles que não têm mais sua mãe, que partiu para o céu, mas mesmo assim a gente sabe que está no céu olhando para o seu sim, né? Então, feliz dia das mães passado, mas a gente está, né, desejando. Ah, quero também falar sobre a festa do Estreito, né? Foi dia 13 de 5, estive lá prestigiando também, né? A tradicional festa da Nossa Senhora da comunidade, né, da Conceição. Estava muito bom, tinha muita gente lá, né? Estava bem povoado, muito bem organizado, né? Meus parabéns a todos que organizaram, né? Todos os festeiros, né? Da festa, né? Ali no Estreito. Tivemos a presença do deputado Zenuni também, né? Tocando uma gaita lá, incentivando, né? A tradição da nossa festa. Então, estava muito bom. Também, em pouco tempo, quero falar também, né? Sobre a Taim e o valor está defasado, sim, com os tributos, né, do governo do Estado. Aqui se falou em pesca, e a pesca, na verdade, né, o que que acontece? Nós, há 30 anos atrás, nós tínhamos indústria em Rio Grande. Nós tínhamos 5, 6 mil mulheres na tarefa, trabalhando em Rio Grande. Tinha 4, 5 mil homens na pescal, falando de uma indústria. Chegava um barco argentino com 600 toneladas de peixe, descarregava. Chegava outro argentino, que era um turquês grande vermelho, 800 toneladas, descarregava. E hoje nós não temos mais indústria, né? Chegava 40, 50 barquinhos nossos carregados de corvina, descarregava. 10 ou 15 caminhões também tinham de descarregar e armazenar. E hoje nós temos na mão de Santa Catarina, né? A indústria de Santa Catarina. E o que que leva a Santa Catarina hoje ser a capital do peixe e aonde o peixe é aqui do nosso estado? Porque nós não temos mais indústria aqui, né? As indústrias migraram toda para Santa Catarina. Mas aí só tem um porém, é os governadores do estado, né? Quando se fala qual o problema da pesca, o problema é o governo do estado. Tá claro, cristalino, tributos muito altos, altíssimo, né? Aonde um quilo de camarão aqui é 18% de tributos, Santa Catarina é 9%. Vai ter indústria aqui, em Rio Grande, nós não pode ter. Um quilo de peixe aqui parece que é 12%, Santa Catarina é 6%. Basta o governo do estado acompanhar os tributos de peixe de Santa Catarina, volta a ter indústria. São José do Norte e Rio Grande, terminou o problema. O pescador vai ter como vender o peixe. Hoje nós não temos comprador de peixe, mas por quê? Os pequenos compradores de peixe, onde é que eles vendem? Santa Catarina, né? Se Santa Catarina, hoje, está a pesca que está liberada, né? Tem as traineiras que trabalham e matam bastante peixe, é lógico que vão comprar os peixes deles, e o nosso vai ficando. Nós aqui agora, pouquinhos dias, teve pescador que vendeu tainha R$ 2,00, R$ 2,50. Outros nem tiveram para quem vender. Não tinha quem comprasse, né? Então, eu acho que o único problema é o Estado. Se resolver os tributos de peixe por intermédio dos governadores do Estado, todos que foram passando pelo nosso Estado, não vou falar que é um ou dois, porque as indústrias quebraram já faz 30 ou 40 anos, então o troço já vem de vários anos, o vereador Ronen. Não quero dizer que seja o vereador atual agora no momento, mas então já vem lá de outros, né, governadores do Estado. Esse é o problema que nós temos. Se todos os governadores pensar do jeito que estavam pensando há 40 anos atrás, 80 anos atrás, a pesca já está falida, vai se terminar a pesca. Se os governadores do Estado não olhar com carinho os tributos do peixe que é cobrado aqui, nós não vamos ter indústria. Qual o cidadão que tem condições de fazer uma indústria grande, como a pescal era 40 anos atrás, ter 6 mil funcionários, gerava emprego e renda e ficava com o nosso peixe, né? Faliu, quebrou. Por que quebrou? Tributo muito alto. E aquele que teve dinheiro continua lá em Santa Catarina. Foi para lá e não vem para cá. Se aonde um quilo de camarão é 18%, o tributo aqui, se lá é 9%, vai vir para cá, não vem. Aí tu imagina quantos milhões de quilos de camarão compra uma indústria. Não é 2 quilos de camarão. E assim é o peixe. O caminhão de peixe, quando sai carregado aqui, um truquezinho com 500 caixas, é 10 mil real, 11 mil real. Posto, gelo e mão de obra. Santa Catarina é 4, 5 mil. É metade do preço. Então, o troço está mostrando tá, o caminho, né? Agora, se os nossos governadores de Estado que se elegeram e os outros que vão se eleger daqui para frente olhar com carinho a nossa pesca e baixou os tributos do peixe, volta a funcionar. Nós aqui somos a capital do peixe. Podemos bater no peito. Vem barco do Rio, São Paulo e Santos capturar peixe aqui. E por que vem capturar peixe aqui? Porque aqui tem peixe. Lá não tem mais pescaria, né? Então, nós temos a capital do peixe, mas temos que baixar os tributos para que seja, né, agregado às indústrias aqui, fazer o nosso peixe, armazenar o nosso peixe e gerar emprego para o nosso povo de São José do Norte e o povo de Rio Grande. Aí o troço começa a andar. Já pensou uma indústria aí com 6 mil pessoas, 3, 4 mil mulheres na tarefa, 3, 4 mil homens na esteira preparando peixe? Quanto emprego gera dentro do nosso município de São José do Norte e da nossa cidade de Rio Grande? Né? É voltar a ter o que nós tínhamos antes, que nós perdemos. Né? Voltar de novo com as indústrias que nós tínhamos aqui na beira da praia, aqui, os Moura, frigorífico. Tinha emprego, não tinha? Rio Grande, Pescal, Torquato, Furtado. Hoje não tem mais nada. Então está tudo falido e quebrado. Mas se baixar os tributos, com certeza que vai voltar a normalizar. Né? Nós temos peixe com abundância na nossa lagoa, nós temos peixe com abundância na nossa área costeira de Torres até Chuí, mas falta, na verdade, né, o agregamento, né, que seja abaixado os tributos e trazer indústria para a nossa cidade. Aí resolve tudo. Sabemos que temos perseguição, sim, de IBAMA, PATRAN, né, sobre o nosso pescador, sobre as normas, né, que vêm lá de cima, que não é feito de, aqui de baixo para cima, mas vêm as normas lá para cá e são, por exemplo, liberadas, eles praticam aqui e quem padece é o nosso pescador. No início da safra, fizemos uma reunião, superintendência de IBAMA, superintendência da PATRAN, né, com a vigilância, querendo saber quais seriam os documentos essenciais para o pescador poder pescar sem problema nenhum. E foi feito o checklist. Era o talão modelo 15, era a RGP do pescador, o brasão da embarcação com inscrição. Né? Não tinha cota de pescado, foi discutido com a superintendência de IBAMA e PATRAN. Né? E o que aconteceu depois? A perseguição parou do pescador, não foi feito mais barreira em cristal e osório, mas continuou lá em Santa Catarina, nas indústrias. E eu posso dizer para vocês com certeza que tem até a gravação aqui. Né? Começaram a bater nas indústrias que o pescador de São José do Norte, do estado do Rio Grande do Sul, né, um caiquinho de 500 quilos não poderia tirar uma nota com uma tonelada de camarão, senhor vereador Rolém. Chegava lá, as indústrias eram atuadas. Porque a cabotagem da embarcação do cidadão era 500 quilos, a nota com 1.000 quilos de camarão, que o camarão era apreendido. A cabotagem da embarcação de 6 toneladas, se tivesse uma nota com 7, 8 toneladas, também era apreendido. E estão sendo atuadas muitas indústrias. Isso que é IBAMA do nosso estado do Rio Grande do Sul, junto com outros IBAMA. Então, se chama perseguição da nossa pescaria dentro do nosso estado. Né? Essa é a realidade. Né? Então, a gente espera que um dia termine isso, que não basta, né, que volte a normalizar, que venham as normas, né, que seja cabível para o nosso estado, né, que às vezes faz normas para outro estado que não tem produção, mas não é cabível para nós. Nós aqui temos um estado do Rio Grande do Sul que produzimos. Né? Nós provemos a nossa atividade dentro da Lagoa dos Patos. Se for, por exemplo, todo pescador tirar nota da tainha que sai da lagoa, saiu quantos milhões de quilos? Mesma coisa é o camarão. Tivemos uma safra sendo defasada. 50% dos nossos pescadores não fizeram safra boa de camarão. Né? Prova está que 50% já parou de pescar. Acho que deve ter uns 30% ou 40% ainda pescando em Inhame, Ponta do Mato, onde Inhame, Varge, pescador de lagoa já veio embora. Por quê? Porque não teve aquela pescaria com abundância. Mas tivemos anos de água salgada, 70 peças dava quilo, né, de camarão, um camarão muito grande, graúdo, mas tivemos um clima também sendo diferenciado. Quando foi que vocês viram dizer que a água chegou a 27 graus, 28 graus de caloria? Este ano teve 27 graus de caloria, né, 28 graus. Aí o que aconteceu? Às vezes, 4, 5 dias na água, criava peruca, a mesma aquela caraca de baliza. Os caras tinham que tirar a rede, uma rede de 30 quilos pesava 300 quilos, levava uma semana para limpar uma rede, naquele momento foi a hora que a pescaria começou a escoar, né. Tainha dava nas redes do nosso pescador, o cara dava lance de 15 toneladas, aproveitava 7. Outros davam lance de 8 toneladas, aproveitava 4. Por quê? O peixe em si, com o calor da água, a temperatura da água, estava vivo, mas estava com a barriga inchada. Isso aí aconteceu este ano aqui, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, na nossa Lagoa dos Patos. Então, o próprio clima, na verdade, a temperatura da água, causou esse problema aqui para nós. Eu mesmo digo, a minha embarcação teve de chegar com 8 mil quilos de peixe, aproveitava 4. Teve outro dia que chegou com 8 e pouco, aproveitou a metade. E outros mais deram lance de 20, 30 mil quilos de peixe, aproveitaram 10. Porque o clima, na verdade, era muito quente. A água salgada e o peixe, com a própria caloria da água, este ano aconteceu. O peixe estava vivo, mas com a barriga inchada. Coisa inédita, né? Eu não tinha visto isso aí. Mas pela primeira vez, isso aí aconteceu. E a gente presenciou isso aí, vereador Hilton. Então, a mudança de clima, né, fez esse problema todo. Tempo estourado já? Boa noite a todos. Segunda-feira temos de volta, se Deus quiser. Fico todos com a paz de Deus aí.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, vereadores, digníssima assistência. Quero iniciar aqui com a fala que já foi colocada pelos colegas, parabenizando os garis, agradecendo, na verdade, mais agradecendo que parabenizando, né? Parabenizar pela data é algo fácil de se fazer, mas agradecê-los pelo trabalho importante feito na nossa cidade. A gente percebe da importância do trabalho deles quando o trabalho não é bem executado, que gera grande polêmica, transtornos na cidade, né, estoura na classe política, obviamente, né, dos agentes que precisam solucionar tais problemas. Então, quando as coisas estão bem, o trabalho deles está muito bem colocado, e, obviamente, que quando não está bem, não é culpa deles, né, mas a importância se dá, né, a gente consegue parametrizar dessa maneira, né, vendo que, quando não está bem, é lembrado o gari, é lembrado a limpeza pública, né, de todas as formas, desde a coleta seletiva, coleta do lixo normal, comum, misturado, aquele que vai todo tipo de lixo, também a limpeza de varrição, né, que está, na verdade, num nível muito bom na nossa cidade, exceto nos domingos, aí, que a gente, infelizmente, percebe que muitas pessoas descartam seus resíduos sólidos nos containers. E creio que algumas dessas pessoas poderiam até segurar até a segunda-feira de manhã, mas não estou tecendo crítica nenhuma, é só uma ponderação. Parabéns aos garis e muito obrigado pelo trabalho de extrema importância. Contem com a Casa Legislativa para as demandas que tiverem, seus anseios, através das empresas contratadas, né, os terceirizados que são. Mas toda política pública que a gente puder aprovar nessa casa, pode ter certeza que a casa irá aprovar, e não apenas aprovar, mas aprovar com celeridade, assim como foi uma revisão de perdas inflacionárias, reajuste, né, concedido hoje pela essa casa, passada o pedido de urgência na noite de ontem, realizado as reuniões de comissões, emitidos os pareceres e votado e aprovado por unanimidade na noite de hoje, somando 9,1 de revisão geral anual aos servidores municipais, o que nos deixa muito feliz, porque pautas positivas é aquilo que nos dá energia aqui nessa casa para que a gente siga o nosso trabalho e saiba que a gente está espalhando por aí o bem comum. É esse o propósito de estarmos na política, cientes de que não iremos agradar todo mundo, não iremos conseguir fazer tudo aquilo que sonhamos antes de estarmos aqui. Óbvio, isso é do ser humano, a gente sempre vislumbra fazer o tanto que a gente sonha e tal, e quando a gente chega, nem tudo é possível, nem tudo é constitucional, ou temos braços e pernas e condições financeiras para tal. No entanto, tudo que a gente consegue, né, votar, aprovar, propor nessa casa, conquistar também emendas parlamentares, enfim, e aprovar aquilo que o Executivo Municipal propõe e precisa da aprovação legislativa para sancionar, a casa não tem se furtado de dar celeridade nem tampouco de aprovar. Isso nos deixa bastante contente. Eu quero parabenizar, né, e fazer um comparativo do nosso vice-prefeito, atual vice-prefeito Nero Mar Guimarães, o Nero, fazer um comparativo com uma pessoa que me trouxe para a política, que me deu a primeira oportunidade lá no ano de 2011, quando eu me filiei, 2012 concorri, 2013 ocupei o primeiro cargo público na cidade, que é o nosso grande prefeito, eterno prefeito, na verdade, retirado no tapetão, infelizmente, meu amigo particular, amigo de muitos aqui, com certeza, talvez até de todos, Zenido Santos Oliveira. Eu faço uma comparação de pessoas simples, pessoas humildes e do interior, né, vieram a ser vice-prefeitos, não é? Convidados para compor uma chapa por pessoas que já estavam num patamar bem elevado, que na época era o ex-prefeito Zé Vicente Ferrari, convidou o Zeni para ser o seu vice no segundo mandato e foi o sucessor do José Vicente Ferrari. Eu estava no palanque em 2012, tive a satisfação de começar minha carreira política com eles. E o tempo passou e parece que a história está se repetindo. E eu digo no que tange a pessoas honestas, sérias, aquelas que a gente ouvia dizer, o vereador Hildo muito usou essa frase aqui nessa casa, eu me lembro da sua primeira legislatura, que era um grande defensor pela amizade que tinha com o Zeni, de que cada centavo comprado nas andanças dele de compra de camarão e peixe, nas empresas que trabalhou, cada centavinho do pescador era entregue em suas mãos, não tinha essa com o Zeni Oliveira. E hoje a gente vê um vice-prefeito trabalhador, que literalmente, como o povo sempre rotulou, e para o bem, né, para elevar a autoestima e dar valor ao Zeni, o Nero coloca o pé no barro mesmo, está junto com os maquinistas, está junto com os tratoristas, está junto com a equipe da Secretaria de Obras, trabalhando com a maior satisfação, com um sorriso no rosto, andando de beco em beco, de vila em vila, de bairro em bairro. E isso, antes de Zeni Oliveira, era algo raríssimo na nossa cidade. E eu não estou querendo criticar nenhum dos outros vice-prefeitos da nossa cidade. Era um paradigma que se tinha, o vice estava ali, né, ou não estava, mas estava, na verdade, por cargo de vacância, que é quando há necessidade de ocupar a vaga, o vice era chamado, mas novos tempos chegaram e não se admite mais um vice ou uma vice-prefeita que não trabalhe junto, como foi o Zeni, como foi também o professor Xavier ao lado do Zeni, e como está sendo hoje o Nero. Não apenas ocupando um gabinete de vice-prefeito, recebendo as pessoas, encaminhando demandas, não. Está junto nas demandas. Isso a gente percebe que é dar valor ao cargo que o povo elegeu, dar valor não apenas pela questão de que precisa demonstrar para as pessoas, mas a gente sente nele, no semblante dele, que faz com alegria, com felicidade, vereador Hildo. E eu preciso, de vez em quando, fazer jus a isso, porque, como já falei, não era usual, não era rotineiro, e agora não cabe mais. E feliz da prefeita que, no seu segundo mandato, tem um vice-prefeito tão trabalhador, tão correto, da confiança da prefeita, da confiança dessa casa também. Falo por mim e alguns colegas, óbvio, não sei pelos outros, mas a sociedade, cada vez mais que conhece o Nero, que visualiza a energia, a positividade, né, aquela energia boa que passa o Nero para a gente, cada vez mais alastra mais o núcleo de amigos do Nero, e que eu tenho a grande satisfação de fazer parte. É uma parte, vereador Hildo?
Permite uma parte? Eu sei que não cabe a parte ao presidente.
Cabe, sim.
Mas a Vossa Excelência, iluminadamente, trouxe um tema essa noite importante, e principalmente importante para que a sociedade nortense conheça, né, esses dois cidadãos, né, um como vice-prefeito, outro como vice e prefeito. E, infelizmente, no tapetão, na falta como se diz, não tinha o time para ganhar, perderam, não souberam perder e acabaram com um grande político, que hoje certamente estaria no segundo mandato, certamente, porque era a vontade do povo, é a vontade do povo, é uma pena que ele não quer ouvir nem falar em política. Mas eu, para mim, ia se tornar um grande político no nosso município, porque sério, comprometido com a comunidade, humilde, era um amigão, não é porque nós vivíamos tomando cerveja nos botecos, aí, no, no, nas festas, mas era um amigo
de sinceridade, era um cara que estava sempre sendo reivindicado e atendendo as reivindicações. Então, o Zeni, com certeza, vai ficar na história. Infelizmente, acabaram com uma bela de uma história política dele, por vaidades, né? Pessoas que não sabem perder. Se perdeu, perdeu. Se perdeu por meio voto, é meio voto, está perdido, pronto, vai na próxima. Mas, infelizmente, acabaram com um grande político no nosso município, uma pessoa que até hoje não se recuperou emocionalmente. Né? Até hoje é difícil. Tu não vê mais o Zeni em lugar nenhum, tu não consegue ter acesso a ele, a conversar com ele. Né? Então, assim, ó, eu fiquei muito triste, sinto falta do Zeni na política, assim como a prefeita está fazendo a história, está fazendo o nome dela. Né? Mas, e o Nero está aí, um promissor, né, cidadão com, né, que vem trabalhando como vice-prefeito, também tem todos os requisitos, né, honestidade, sabe ouvir, tem humildade. Então, com certeza, a Vossa Excelência está iluminada em trazer o tema, em, vamos dizer assim, até mesmo em menção de homenagem a duas grandes pessoas e que são muito parecidas em todos os aspectos. Parabéns à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Hildo. É com satisfação que escuto as suas palavras. É de coração mesmo. A gente convive com ele, convivi muito, muito, muito com o Zeni. Hoje, não tanto, né? Os caminhos são outros, mas não precisava de mais tempo para saber, né, o caráter, para conhecer a pessoa do seu Zeni, que eu guardo no lado esquerdo do peito. E hoje a gente tem a satisfação de andar ao lado do Nero e da prefeita e ver assim, né, como já falei, não quero ser redundante, um vice-prefeito tão trabalhador que andava lá, né, em todos os becos no interior, agora há pouco, no beco do barranco que liga com a Estrada Velha, no beco do barranco mesmo, ali que desce pela BR-101 direto, beco do Cimar, beco da Estrada Velha, beco do Oriente, beco da Chácara, todos os becos, e não apenas andava por ali, mas andava com as equipes, andava orientando. Ele conhece também muitas drenagens, conhece o momento certo também de terraplanar as estradas, de fazer os levantes, enfim, assim como os servidores da Secretaria de Obras têm maestria no trabalho. A gente sabe que, quando dão fortes chuvas, não fica nada fácil, a crítica vem, precisa de um... talvez de um trabalho até mais árduo, mais eficiente na preventividade, na limpeza de alguns drenos, levantes, mais saibro, talvez, também, que requer recursos financeiros. Saibro não é gratuito e nem tampouco tão barato. Né? Nem estou aqui querendo dizer que os becos estão sempre, né, a contento da comunidade, como ela merece, mas, conforme a prefeitura pode, tem braços e pernas para isso, a gente sempre vê. Onde tem uma máquina, onde tem uma caçamba, está lá o nosso vice-prefeito. E eu fico muito feliz de poder estar junto, e estarei junto. É o nosso pré-candidato a prefeito no ano que vem, e nós estaremos junto com a maior satisfação, disputando democraticamente o pleito, respeitando a todas as bandeiras político-partidárias que estiverem, pleiteando a gestão municipal, mas nós estaremos ao lado, buscando também manter os nossos espaços, que julgamos que os nossos mandatos são proveitosos para a comunidade nortense, não apenas para satisfazer os nossos egos e também as nossas condições financeiras, mas para dar retorno, né, vereadora Vanessa? E é assim que eu desejo a todos os colegas aqui que forem candidatos à reeleição, aqueles que pleiteiam também chegar até aqui, né, que façam suas campanhas, que unam os seus grupos, que lutem pelo voto e que Deus os abençoe, que cheguem, quem chegar a esta casa, que sejam mandatos iluminados, independente das bandeiras partidárias, que isso, para mim, vem em segundo plano. Agora eu quero passar para uma questão familiar, pessoal, agradecer a Deus por mais um ano de vida do meu sobrinho, filho do meu irmão mais velho, do Guinho, o Sebastian Costa Pontes, que completou 15 anos. Eu tinha 28 quando ele nasceu. Eu estou ficando velho mesmo. Não de cabelos brancos, né, porque eles estão caindo antes de ficar branco, mas É, que alegria mesmo. Um menino muito educado, carinhoso, um coração gigante, amoroso, né? Que nos dá grata satisfação de ser um menino presente na nossa família, dar carinho aos pais, aos avós, enfim. Tem todas as qualidades que um tio, que uma mãe e um pai também, que é o meu irmão mais velho, a Marília, sua ex-esposa, querem e pretendem para os seus filhos. E, para finalizar, né, como coloquei nas redes sociais, abrindo meu coração, a flor mais linda do nosso jardim está de aniversário hoje, a minha filha, minha pérola, essa bênção que Deus me deu, fazendo seus 10 aninhos. Que maravilha! Eu só tenho a dizer assim, obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho que têm nos dado desde o início do mandato aqui, quando vem com a minha filhinha, na minha posse, dia 1º de janeiro de 2021, era ela que estava aqui comigo, que é uma criança muito de personalidade forte. Quando o vereador Penteado nos ligou dizendo que poderia uma pessoa vir, a gente ainda tinha a pandemia vigente ainda, infelizmente, e eu tinha várias pessoas, né, minha esposa, minha falecida mãe, meu pai, e a minha filha, que eram os quatro primeiros para escolher uma vaga. Ela levantou a mão e disse, sou eu que vou, e pronto, eu estava na barriga da mãe em 2012, na campanha, e o senhor perdeu. Em 2016, eu estava na rua pedindo voto, e perdeu. Agora que ganhou, sou eu que vou estar aí. E eu sempre tive um carinho aqui da casa, de todos os colegas e servidores, com a minha filha e tudo. Então, eu só tenho a agradecer muito a Deus e a ela, a minha filha, por tudo, tudo, tudo que dá para a gente, o carinho, o respeito, né, a alegria. É uma menina estudiosa, está indo muito bem na escola. Isso a gente tem que cuidar dia após dia, mas são 10 anos de vitórias. Eu lembro muito claramente o dia do nascimento dela, o horário, tudo que eu falei, o tanto que chorei, sentado na porta da maternidade, e glória a Deus pela vida dela, de nós todos. Muito obrigado por tudo, filha, pai te ama e vai estar sempre na batalha por ti, né, e pela nossa família no geral. Obrigado também aos avós, à minha mãe, que tenho certeza que de onde está nos ouvindo, por tudo que fez e por todo o carinho e amor que dedicou à minha filha, às vezes muito à distância, óbvio, pelas condições de locomoção, à minha sogra, ao meu sogro e ao meu pai, que agora há pouco, quando vim para cá, estava lá em casa ainda comendo bolinho com ela, aos meus irmãos, meu cunhado, a toda a família que, de uma forma ou outra, tem nos ajudado a criar e dar um encaminhamento bom para ela, que as crianças são, na verdade, né, não apenas o futuro da nação, mas elas são o presente da nação, porque nós que já estamos criados, vivemos para elas, né, lutamos dia após dia, ou pelos filhos, ou pelos netos, né, Diocélia, mas, é na verdade, as crianças não são apenas o futuro, elas são o hoje, o presente. Então, glória a Deus por tudo. Muito obrigado, meus colegas. E as explicações pessoais aí ficam a cargo da vereadora Vanessa para o próximo orador da noite. Boa noite.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, os demais vereadores. Assistência, meu amigo Marquinho, Carlos Mag, que está dormindo ali, cansaço, se levantar cedo, o Arno, a Jocélia, que nos trata muito bem, e eu acho que é o Thierry, aquele ali. Nessa noite de hoje, vou começar pelo um gancho do vereador Ildomar e depois do vereador Hildo. Acho que o vereador Ildomar foi muito bem quando disse que nós vamos fazer uma audiência pública, mas nós temos que levar as forças viva da segurança pública. Porque não adianta, presidente, nós irmos lá e lá enfrentar a comunidade, e nós vamos levar aqueles que têm o dever de nos proteger, o dever de fazer alguma coisa, como aqui falou o vereador Hildo. A gente não pode ficar com medo. A Polícia Civil, ela tem que investigar, ela tem que ir atrás. O ladrão não vai vir aqui na delegacia entregar o roubo. E quem perde é os munícipes de São José do Norte, do interior, e aí reclamam para os vereadores, porque é pelos vereadores que eles vêm reclamar. E nós fiquemos com a mão amarrada, só dizendo que vamos procurar a segurança pública. Mas foi muito, muito mesmo iluminado a boa intenção do vereador Ronei, da comissão, e do presidente dessa casa, e do vereador Hildo, que se explanou muito bem. Nós temos que ter cuidado nessas coisas. Não adianta nós partir para o terceiro distrito e não levar as autoridades que possam, eles que dão explicação para a comunidade, o que possam fazer e o que não possam fazer. Isso é que nós nos preocupemos. Quero dizer também ao vereador Lincoln que foi muito brilhante o seu pronunciamento aqui. Falou de duas pessoas humilde, trabalhador, como foi o caso do seu Zeni Oliveira, que eu fui vereador na época que o seu Zeni era do governo, nós apoiávamos o vereador Zeni, o vereador Hildo fazia parte também, e o vereador Zeni, e o prefeito Zeni foi uma pessoa que foi injustificada. Foi injusto com o prefeito Zeni, porque, como disse o vereador Lincoln, seria, sim, reeleito, porque vinha fazendo um bom trabalho, um trabalho para a comunidade, de um homem simples, de um homem que veio do interior, de uma família tradicional, onde eu conheço muito bem e sei os bons irmãos que tem e da família que era. Eu me lembro do seu Zeni e dos irmãos numa hora muito difícil para eles, quando perderam a sua mãe. E ali foi feito, na igreja matriz, e eles, na hora da despedida, os irmãos se juntaram tudo à volta do caixão e se abraçaram. Mostra que há a união daquela família. E o Zeni, como disse o vereador Hildo aqui, o seu Zeni sumiu. A gente não vê o seu Zeni. O seu Zeni é um homem de caráter. Ele ficou com vergonha daquilo que não fez. E aqueles que denunciaram o prefeito Zeni, que fizeram cagada à frente da prefeitura num ano e meio de governo, que deixaram de pagar os impostos, de arrecadar para o INSS, fazendo um ano e meio de governo que foi um desastre, aonde assumiram secretaria que eram os maiores denunciadores do meio ambiente, que denunciavam as pessoas e hoje não têm a coragem de assumir. E isso foi o governo do PT. Eu não tenho nada contra sigla de PT, mas eles parecem que são os donos da verdade, que eles fazem tudo certo, não fazem nada errado. E não é dessa maneira. E tenho a certeza, não sei se esse governo do PT vai até o fim dos 4 anos do Lula. Porque, pelo que eu estou vendo, as pessoas que estão colocando no governo do PT foram pessoas que foram acusadas no passado e estão voltando. Roubaram, denunciaram, devolveram o dinheiro. E é isso que acontece. Mas esperam que nós, como representante do povo, e que o povo está vendo o grande governo que vem fazendo a prefeita Fabiana Zobbi, do seu grande vice que tem, que é homem lá do interior também, ali do barranco, com uma humildade, uma sinceridade, amigo de todos, homem que escuta todo mundo, e que será, sim, o sucessor, que irá fazer um bom governo, que eu tenho a certeza da continuidade do governo da Fabiana, que tem, sim, a base aqui, que é eu, vereador Hildo, vereador Lincoln, vereador Ronei, vereadora Vanessa e o vereador Cristino. Porque nós temos de uma base de um governo que vem fazendo, de um governo que vem mostrando. Olha que beleza ali a outra via de saída do município, que ligou a Luiz Galtério com a rua direita. E ainda tem gente que nem sabe o projeto que ali está para sair. O projeto que não é só calçamento, o projeto que vem com canteiros, bancos e iluminação. Só que eles acham e já foram criticar que não tem iluminação. Mas vai ter, pessoal. Está no projeto. Está sim nos 5 milhões que nós aprovemos aqui e a rua que estava dentro do PL. Então, não venha para cá querer fazer discurso demagogo. Não venha para cá criticarem nas redes sociais. Nós somos vereador de enfrentar a população. Nós não somos vereador de Facebook. Não existe vereador de Facebook enganando a comunidade. Não, nós somos vereador de estar aqui de peito aberto e discutir com as pessoas e mostrar para as pessoas que a coisa, às vezes, não está tudo certo, mas que estão fazendo um governo bom. E eu, essa semana, cobrei e irei quinta-feira na prefeitura cobrar da prefeita, do Juninho, que façam uma manutenção lá no Canastreiro, que o nosso amigo e nosso votante, que trabalhou para o governo, o homem das piscinas ali, que me telefonou e reclamou, e eu entrei em contato, e tenho a certeza que irão fazer o reparo ali no Canastreiro. Então, nós queremos um governo para todos. Nós queremos um governo que ande com a comunidade. E esse governo está andando com a comunidade. Esse governo está mostrando a sua responsabilidade. E eu tenho a certeza que o nosso pré-candidato, que é o Nero, que nós pudéssemos ganhar a eleição, e vamos ganhar a eleição, porque nós vamos trabalhar para isso e vamos mostrar para a comunidade que nós estamos fazendo um governo bom, que o Nero participa das decisões que são feitas na prefeitura, que o Nero dá, sim, a sua opinião, e o Nero tem personalidade. Isto é grande, isto é muito importante. Dizer, aqui, a gente cobra, como eu cobro, a vereadora Vanessa cobra, e nós fizemos um requerimento dia 8 de setembro de 2022, iremos refazer esse requerimento. E não é eu só, não foi eu só que fiz esse requerimento, porque eu não tenho problema de reconhecer os colegas, embora alguém me ache arrogante, me ache que eu sou meio estourado, sou mesmo, não levo desaforo para fora. Mas fizemos o requerimento 018/2022, o vereador que abaixo subscreve, acordo com os termos regimental desta casa coleta, ouvindo o doutor plenário, requer ao Poder Executivo que recalçamento da rua, recalçamento das ruas, recolocações de placas indicativas com nomes da rua no bairro Borracheira. E foi feito esse trabalho por mim, pelo vereador Irandi e pela vereadora Vanessa. Então, daqui nós iremos repetir e eu irei convidar os três de novo. Requerimento da rua Presidente Varga. Fizemos em conjunto, porque não é cabível aquela rua estar a situação que está. E nós temos, sim, que pedir pela comunidade. É um erro do governo. É outra via que pode desafogar o trânsito de São José do Norte. Ou, se não, e a Rua do Liberal, que já tem uma promessa do secretário de Planejamento, que irão recuperar a Rua 16 de Julho. E será outra via de entrada que irá também, irá de destravancar o trânsito de São José do Norte. Faz a 16 de julho vinda e a aquela do Paulinho, que rua, me esqueci agora. A Bozano, ida ou volta. Vai uma, vai e outra vem. Que aí fica bom, que não vai prejudicar o calçamento, não vai passar muito veículo e vai desafogar o trânsito em São José do Norte. São duas vias de entrada. E nós cobremos e vamos cobrar sempre. Rua da Borracheira, Presidente Varga, falei. Rua Luiz Galtério, falei também. Quero também avisar ao meu amigo Mauro, que eu estou sem telefone, o Mauro Sabino das Capivara, mas estarei te esperando na lancha. embora tu sabe que vereador não ganha muito e não deu para mim comprar um novo celular. O meu quebrou e eu estou sem celular. Quero também mandar um abraço ao Luiz Carlos Alves Pereira, ao Caio, quem não conhece, à sua esposa Sabrina, ao Alcio Silveira da Silveira e à sua esposa no Fortaleza, que hoje nós tivemos o privilégio de passar a tarde junto, onde eu desloquei eles até a cidade de Bagé. Agora vou falar de uma pessoa muito especial, uma pessoa que nos deixou essa semana. E eu tenho um carinho imenso por essa família, e eu sempre digo, eu sou muito grato a quem me ajuda. E eu fiquei sabendo da morte da dona Laura, ali do Barranco, a dona Laura que faleceu no dia de ontem, a dona Laura, minha amiga, uma pessoa que eu tinha uma admiração, cansei dos sábados ir tomar café na sua casa, porque nós tínhamos uma proximidade. E quero dizer, a família da dona Laura, as suas três filhas, ao seu filho, ao seu esposo e ao seu genro, que eu fico muito triste com a perca da dona Laura. E que Deus deixe conforto a essa família, que deixe luz, porque a dona Laura era muito importante na família. E dizer ao seu Jorge que a gente continua sendo juntos. E eu irei sempre, daqui uns dias, irei lá fazer uma visita à família. E eu até fico assim, meio triste por ter sabido na hora do enterro. Eu não sabia que a dona Laura já estava doente da maneira que estava. Mas eu tenho uma consideração muito grande por essa família. E pela família Bittencourt, que é do seu irmão Celeve, meu amigo, e da dona senhora dona lá do restaurante, que é a mais nova deles, e dizer que Deus sabe o que faz. Infelizmente, ninguém gosta de perder, mas, infelizmente, a vida é assim. A vida ninguém vai ficar para semente. Se fosse ficar para semente, eu queria ficar. Queria ficar essa mesma semente que eu sou. Queria vir na mesmo feto que eu vim, porque jamais me envergonho da minha família, jamais me envergonho dos meus irmãos. O problema é deles, sempre disse. Se eles pegaram o rumo errado, foi problema deles. Mas jamais eu vou deixar de ser irmão deles por eles ser isto e isto. E mandar aqui um abraço que eu não tive como ir lá na casa da minha mãe, porque o corre-corre do dia a dia, mas a minha filha esteve, e mandar um abraço para a mãe, embora a gente não tenha convivido, criado-se por ela, mas temos um carinho muito grande. E, acima de tudo, Marquinhos, dizer a ti que estás aí sempre conosco e presidindo um centro de Umbanda que foi homenageado e será homenageado por essa grande vereadora que aqui vê, apesar de tudo, não vê discriminação. Em igreja, em centro, cada um tem o seu ritual. E vocês, do Centro Caramuru, é uma parte importante na nossa comunidade, onde a gente conheceu várias pessoas que ali passaram e se foram para o outro lado, mas ficam marcados, que é o caso do falecido Lilico, o caso do seu Alfredo, falecido Alfredo, um grande homem, um benzedor de mão cheia, que eu cansei de me benzer com o seu Alfredo, a sua esposa, que não me lembro o nome, e uma grande mulher, que foi a dona Helena, junto com vocês, não deixar a entidade morrer, cada vez crescendo mais. E eu fico honrado de ver a minha vereadora preferencial, porque é a única, mas é preferencial, fazer esse pedido de homenagem. E dizer ao vereador Ronei, continue trabalhando, vereador Ronei. Só quem pode nos tirar é Deus. Não palavras que falo no ar e boto no ar. Ninguém tem bola de cristal, vereador Valnei. Se tivesse bola de cristal, estaria ganhando dinheiro. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Mostre que o seu trabalho é bom. Deixe as pessoas quererem lhe prejudicar, mas mostre a sua grandeza, mostre a sua humildade, porque um homem não pode perder a humildade, jamais. Se perder a humildade, não vale nada nesse mundo. E eu tenho, ao meu final, agradecer esse grande parceiro. Por isso que eu digo, Marquinhos, quando Deus bota alguém no nosso caminho, é para o bem. E eu tenho que agradecer esse grande parceiro, Carlos Magno, esse guri. Eu digo guri, porque eu já sou velho perante ele. Um guri trabalhador que se levanta às 4 da madrugada e ainda nas terça-feira passa lá para me pegar. Mostra o grande homem que tu és e a grande pessoa que tu é. A gente vê através do rádio. E dizer para ti, Carlos Magno, que foi a melhor coisa e amizade que aconteceu, não só para mim, mas para todos os vereadores aqui, que estão aqui, porque tu fazes teu trabalho sério. E é isso que a gente quer. Quem faz trabalho sério, quem trabalha para a comunidade, quem faz as coisas certas. E nós temos vários aqui. Tem o vereador Idomar, que trabalha incansavelmente na agricultura, que eu não entendo de agricultura, mas ele entende. Tem o vereador Irandi, que nós briguemos e coisa, mas jamais vou tirar o mérito na área da pesca, como muita gente quer pegar a janelinha no ônibus. Mas ele é o homem que conhece pesca. Ele sabe, e ele é o representante dessa casa para debater sobre pesca. Vereador presidente, eu vou cantar, se eu não sei nem cantar, para minhas netas dormir, mas ele sabe de música e sabe o que é cultura. Então, é assim que a gente faz o dia a dia. Mas não deixe as pessoas quererem lhe botar para baixo. Embora eu sempre digo na vida, eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. A pessoa que se abaixa não é digna de si próprio. Respeito todo mundo, mas me respeite. E é isso que nós fizemos, sim, um trabalho dia a dia. Trabalhemos incansável. A minha equipe de trabalho, que eu sempre vou citar aqui nos meus pronunciamentos, não, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu agradeço ao ex-prefeito Inácio, assessor parlamentar meu, a Amanda, essa grande menina, ao Xande, que faz parte da nossa equipe, ao Suedi, que não está aqui, a menina lá que trabalha no nosso escritório político, a Laurinha, que veio para somar. E sem eles eu não sou ninguém. Eu só trabalho. Se tiver que sair aqui, ali, eu estou sempre disponível para sair. Porque para fazer o bem, eu me sinto bem fazendo o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. E isto foi a nossa bandeira de estar aqui nessa casa, foi na área da saúde, e nós continuamos fazendo o nosso trabalho na área da saúde. Um trabalho sério, um trabalho que é para o próximo. E pode dizer que isso não é trabalho de vereador. É o meu trabalho, é o trabalho que eu me sinto bem. Mas não deixo de fazer as minhas obrigações como vereador, fazendo anteprojeto, fazendo requerimento, fiscalizando o governo. Isto é o trabalho do vereador. Estarei sempre, mas nunca deixarei de fazer aquilo que me gratifica, aquilo que é ver no olho e no semblante das pessoas, quando tu pode ajudar uma pessoa. E nós, a nossa equipe faz isso. O ex-prefeito Inácio, às vezes, promete coisa demais. Eu digo, Inácio, vamos devagar. Nós temos que fazer aquilo que tá sobre a nossa responsabilidade e o passo que nós podemos dar. Então, quero dizer à comunidade o meu muito obrigado. E, para terminar, quero, sim, mandar um abraço, cantar um feliz parabéns para aquela jovem menina que eu admiro muito, filha do vereador Lincoln, uma criança que tem um carinho pelo pai, que eu fico até com ciúmes à vez, e o pai é bobo por ela. Chega a babar. Isto se mostra, isto demonstra amor. Amor pela sua filha. Parabéns, minha querida, que o Nedinho te admira muito. E nós vamos viver muito, muito aqui nessa vida. E se eu sobrar um bolinho lá, tu manda um pedaço para o Nedim. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e que dê saúde a todos nós. E nós podemos estar forte aqui para segunda-feira usar essa tribuna em benefício da nossa comunidade e cobrar melhorias para a nossa comunidade. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Obrigado, vereador Nedinho, vereador Dandi, vereador Ildomar, vereador Ronei, vereadora Vanessa e a assistência aqui, o Thierry, o Marcos, a Nonô, que muito bem higieniza a casa, por sinal, ao Arno, e não podemos esquecer que está lá só a carequinha de fora, louco para ser citado e valorizado, nosso amigo Carlos Roberto Chacal, o rei do bailão. Então, com esse sorriso no rosto, com a alegria de terminar mais uma noite de trabalho, damos encerrada a sessão plenária da noite de hoje, convocando os nobres vereadores para as 20h30, na segunda-feira que vem, estarmos presentes. Uma boa noite a todos, cidade interior, e até a próxima.